Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. No último dia 1º de outubro, a China comemorou os 70 anos de sua Revolução Comunista, que alçou ao poder o líder Mao Tse-tung e mudou para sempre a geopolítica mundial. Em meio a toda a pompa de celebração e as manifestações libertárias em Hong Kong, o governo chinês de Xi Jinping reafirmou sua força. Mas não é só no campo político que a China tem força. Ao longo de 7 décadas, o país saiu de uma realidade pobre e agrária para ser a segunda economia mundial, enfrentando de igual para igual os Estados Unidos. Mas o que representa esses 70 anos da Revolução Chinesa? Quais foram seus acertos e seus erros? E o que foi feito, de fato, para transformar o país, que ainda é comunista e que tem uma política autoritária e fechada, mas sabe muito bem jogar os dados no tabuleiro econômico? Justamente para falar sobre os 70 anos da Revolução Chinesa, os Diálogos da USP recebe agora os professores José Augusto Guilhão Albuquerque, cientista político, professor aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e que foi membro também do Grupo de Estudos Brasil-China, da Unicamp, e o professor Xu Zheng, professor de Cultura e Literatura Chinesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e autor dos livros A História da China Popular do Século XX e Os Intelectuais Chineses e a China Maoísta, de 1956 a 1957. Professores, bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. Eu queria começar com os senhores fazendo a pergunta que encerrou a minha apresentação. O que representa os 70 anos da Revolução Chinesa? O que isso significa para o mundo, para a China, para essa geopolítica mundial e para a própria história? Professor Guilhom, você gostaria de começar?
Não, pode ser. Eu acho que há uma coisa marcante, que é o único país comunista, né, que teve uma sustentabilidade tão grande, tão longa, enquanto, de maneira geral, todos os, juntamente com o Império Soviético, os outros regimes comunistas, praticamente com exceção hoje da Coreia do Norte, né, simplesmente sucumbiram ou se transformaram em sistemas democráticos, embora alguns com uma certa instabilidade. Eu acho que significa também que a imprevisibilidade atual, depois do final da Guerra Fria, há pouca previsibilidade do que vai acontecer no tabuleiro internacional. Né? Quer dizer, durante todo o período da Guerra Fria, que é o que a maioria de nós viveu algum período de alguma maneira ou de outra, eu mais do que os outros, mas havia uma estabilidade geral, a estabilidade de um jogo de uma polarização estável, profundamente estável. E agora você tem mudanças que são muito repentinas, que fazem com que, na verdade, nós não encontramos ainda uma nova ordem mundial relativamente estável. Nós estamos ainda numa transição pós-Guerra Fria, essa transição não acaba, ela não tem ainda data para acabar, né? E eu acho que o melhor exemplo disso são as transformações pela qual passou a posição internacional, a posição no mundo, o peso mundial da China, que sempre foi muito grande por causa da sua população, do seu território, da sua história, mas que contava pouco no cenário mundial e usou de uma maneira muito inteligente a sua posição para ingressar, juntamente com os Estados Unidos e a Rússia, num triângulo mais ou menos estável. Né? Hoje, não sabemos ainda até onde vai a ascensão da China. E a ascensão da China é uma das coisas que ainda preocupa muita gente, muitos intelectuais, muitos governos no mundo inteiro. Qual vai ser o resultado final dessa ascensão?
Até onde vai chegar?
Então,
nós já vamos voltar ao longo do nosso programa e vai poder discutir bastante exatamente isso, essa ascensão, onde ela pode chegar ou onde ela quer chegar, né? Porque isso é importantíssimo, para entendermos, como o senhor bem colocou, quer dizer, ainda há uma transição e não sabemos ainda em que posição estamos, né? Todos nós, na verdade. Professor Xu, para o senhor, o que representa esses 70 anos da Revolução Chinesa, como o professor agora, o senhor Guilherme, acabou de falar também?
Bom, para mim, em primeiro lugar, durante esses 70 anos, a China saiu de um país tradicional, né? de um estado tradicional para um estado moderno, né? E esses 70 anos marca ruptura por um lado e do outro lado também uma continuidade.
Sim, né? De que maneira?
É, ruptura no sentido de que a China tradicional é que o poder do Estado nunca chegou ao campo, né? Nunca fez. Então a revolução chinesa justamente cumpriu essa tarefa de mobilizar toda a população chinesa, de envolver toda a população para construir um Estado-nação moderna, né? A China saiu de um país com grandes tradições, porém, é um país, a maioria da população é predominantemente agrária, para que toda a população, através do regime comunista, toda a população se envolveu, né, na construção de um Estado moderno. Né? Então, essa é uma parte principal. Não, claro, antes da Revolução Comunista, né, houve uma construção, né, uma transição do Estado tradicional para o Estado moderno. Porém, nunca não foi completo. E no caso de Chiang Kai-shek, principalmente.
Chiang Kai-shek, sim, exato. Nacionalista.
Isso.
Né?
Porém, ele não teve tempo, né? Mas também não teve capacidade, ou talvez faltou a vontade, né? De implementar uma reforma agrária, modernização, né? Tudo, para construir um Estado chinês verdadeiramente moderno. Mas isso foi essa tarefa, né? Foi o que os comunistas que cumpriu, né? Essa é uma parte, digamos, é uma ruptura, né? No processo de modernização. Mas, de outro lado, a China também significa uma modernização alternativa, no sentido de que ele é um Estado. A China, na realidade, por mil anos, né, a China é um Estado civilizatório, né, é um Estado civilização. Então, ele sempre tenta se encaixar para se tornar um Estado moderno. Então, nesse caso, né, os comunistas, a Revolução Comunista cumpriu essa tarefa. Mas também, nesse processo de modernização, os comunistas também representam um tipo de continuidade, no sentido de ter um poder centralizado, o Estado dirigista no desenvolvimento. É diferente, né, da União Soviética, que não conseguiu desagregou a China, né, provavelmente devido aos mil anos, né, de história. Então, o Estado chinês continua forte, né, continua participando, né, interferindo em toda a esfera.
Né, é uma questão cultural também, né?
É, cultura cultural.
Sim. E isso que o professor Xu acabou de falar, o professor Guilhão, isso influencia, quer dizer, tem uma participação importante na transformação, daquilo que eu comentei, inclusive, no começo do nosso programa, na transformação da China de um país agrário, 70 anos atrás, para uma potência econômica hoje, e uma potência econômica muito baseada em tecnologia. Quer dizer, quais foram os fatores que levaram a China a chegar a esse patamar? Econômico e acho que até politicamente falando?
Olha, eu acho que a grande transformação foi política econômica, mas enfim, digamos, uma transformação econômica bastante radical do comunismo inicial para o comunismo do final do século passado, né? Que foi uma transformação econômica, de se transformar numa economia mais aberta, usando o capitalismo como forma de organização da economia, é isso? Embora mantendo esse mix, né? um estado totalitário e uma economia indo cada vez mais aberta, né? Então, o que ocorreu nessa época, eu me lembro de, talvez uns 15 anos atrás, uma missão diplomática da China, que tinha vindo aqui ao Brasil, visitou vários lugares, etc. E na época eu era coordenador do Núcleo de Relações Internacionais. Sim. E eles fizeram um sinal de que gostariam de estar lá e tal. Nós fizemos um seminário com eles presentes e tal. E eu me lembro que em algum momento alguém perguntou ao chefe da missão, né? Portanto, ele tinha uma posição mais elevada no partido e tal, na diplomacia. E aí ele disse mais ou menos assim, ele disse uma frase que me deixou muito marcada. Ele disse, a União Soviética, ela entrou em colapso porque tentou mudar a economia sem mudar o Estado. Então, jamais a China fará isso. Então, de fato, ele tinha razão. Vendo isso a longo prazo, ele tinha razão. Houve a mudança muito importante que foi feita nos anos 90, né? Ela foi uma mudança que manteve um equilíbrio instável entre uma economia cada vez mais aberta. Sim. E um Estado ainda muito, muito devagar na sua abertura política, né?
Uma abertura que não vemos efetivamente.
Houve uma certa abertura, porque houve uma série de mudanças internas, tanto do Partido Comunista quanto do Estado, que levaram a afastar, por exemplo, o conservadorismo exacerbado das pessoas mais velhas, aumentaram a mudança de pessoas no poder, né? Trouxeram mais autonomia para as províncias e das províncias para as comunas, etc. Né? Tudo isso foi mudanças importantes que, de certa forma, também colocaram um problema. Porque o problema é de que você... Essa autonomia fez com que as províncias e os municípios, né, começassem a interpretar a sua própria... as políticas públicas e a execução. Então, não havia como controlar essa execução totalmente. Né? E uma parte de todo o endividamento que aconteceu depois, né, que foi o Estado teve que reformar a economia bancária, etc., veio do fato de que as províncias estavam investindo sem controle e gastando sem controle, etc. Eu acho que essa evolução, justamente, ela foi sendo feita, mas essa última transferência de poder, né, deu início não a uma nova, a um novo decênio, né, na história do governo, mas sim a uma nova era, né, porque o Xi Jinping, assim que ele assumiu, ele começou a fazer uma série de reformas e de mudanças internas, de combate à corrupção, etc., etc., que praticamente afastaram todos os setores, os quadros mais importantes que não concordavam totalmente, portanto, mantinham um certo equilíbrio, e ele praticamente passou a governar sozinho, né? E agora, por exemplo, ele está dando sinais muito grandes de que, digamos, esse aspecto totalitário do Estado está ocupando mais espaço no governo chinês.
É isso, professor Xu. Isso que eu queria saber do professor Xu, o que o senhor acha disso? Quer dizer, esse é o caminho? Quer dizer, e foram ações assim que levaram a esse crescimento da China? Esse mix que para muitos pode parecer até quase esse hibridismo de Estado totalitário com economia de mercado?
O Estado sempre é a máquina do Estado, sempre está em evolução, né? Sempre está em renovação. A partir de 1984, né? O partido já começou uma renovação, instalou, né? Iniciou o programa de aposentadoria, né? Corrida ao diploma, né? Tinha tudo.
Sim.
Recrutamento.
Uma qualificação maior.
Recrutamento dos quadros, uhum, do partido, pela qualificação na técnica, pela excelência. Né? Então, o partido sempre está em inovação. Esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, a China é um país tão grande, então tão diversificado, com uma diferença regional muito grande. Então, cada estado, né, tem uma concorria um com o outro no desempenho econômico. Né? Então, há um grande espaço, né, principalmente no campo econômico. Né? Essa é uma coisa excepcionante, que na União Soviética talvez não existe. E, no, em termos de controle do Estado, né, o Estado também deixa bastante liberdade, mesmo se você não organizar, se controlar o governo, né, o governo te dá um espaço para você falar, expressar ou críticas.
E, dá mesmo esse espaço, professor?
Nas décadas de 80, teve. Sim. Bastante. Décadas de 80, 90, teve bastante. Teve. Porque também é impossível que você não cede o espaço para ver se você
acaba expressar. Se impondo esse espaço.
Isso.
Né?
É claro, né? Você definir os limites. Né? Mas dentro o que é possível, tá? Para negociar as liberdades,
claro,
econômicas junto com a liberdade de expressão. Existe espaço assim.
É, porque nesse caso eu queria trazer para os senhores, porque tem essa questão, né? Que duas coisas, a verdade, com relação ao partido e com relação a essa liberdade que o professor Xu mencionou. Porque o Partido Comunista é o partido único, governa com mão pesada, com mão impositiva, apesar de todas essas mudanças que os senhores comentaram, né? E a filiação ao partido, ela é considerada muitas vezes essencial para quem quer ascender profissionalmente, né? Seja na política, no mundo dos negócios, a gente pode até citar rapidamente aqui, grandes empresários como Jack Ma, fundador da gigante de comércio eletrônico Alibaba, Ren Zhengfei, né, fundador da empresa de telecomunicações Huawei, e celebridades, são todos filiados ao partido. Isso é uma necessidade, isso é uma imposição ou faz parte da ascensão natural dentro do Estado chinês? Professor Guilhão e depois o professor Xu. Esse é um ponto que eu queria trazer para os senhores.
Não sei, existem alguns especialistas ocidentais que se dedicam a estudar justamente essa questão, né? Quer dizer, as burocracias, aonde foram, como é que é a sua ascensão, etc. Né? Eu tenho que considerar o seguinte, me parece que essa é uma questão de livre iniciativa, quer dizer, todos podem ter essa oportunidade, porque acontece que, embora você tenha o que eles chamam os delfins, né? Quer dizer, em inglês chamamos de princelings, quer dizer, são os príncipes, né? Porque eles são herdeiros de uma família que lutou na Guerra de Liberação, sim, que participou das lutas comunistas esse tempo todo, etc. E, portanto, eles, de certa forma, já foram, desde muito cedo, se encaminharam para isso, que é o caso, por exemplo, do vice... Quem é o segundo nome?
Li Keqiang.
Então, ele era mais ligado à aristocracia, igual a Xi Jinping, mais alguém que veio de baixo.
Certo. Né?
E que fez a sua carreira na juventude comunista. Então, muito cedo, se você quiser participar mais tarde, você tem que fazer a sua carreira a partir da juventude comunista e se filiar ao partido.
Seria uma espécie de nomenclatura, professor?
É uma nomenclatura. Só que seria algo semelhante a uma nomenclatura. E agora, o que acontece é que essas duas tendências, essas duas fases da disputa entre si o poder o tempo todo. Então, hora vai para um lado, hora vai para o outro, etc. E, portanto, se contrabalança.
Sim. Né?
Então, eu acho que essa é uma questão para outras pessoas, empresários, etc., etc., que escolheram ter esse caminho, de alguma forma, muito cedo, ou que tão, não conseguiram entrar por aí, tiveram, mas que acabaram tendo sucesso, eles podem ter outro modo de acesso. Porque há muito tempo atrás, não tanto tempo, os empresários não poderiam pertencer ao partido. Depois se permitiu que eles pertencessem ao partido.
É que só isso já é uma mudança. Né?
Isso é uma mudança extremamente
importante. Né? É isso, professor Xu. Quer dizer, esse papel é importante? Quer dizer, essa ascensão é a passa pelo caminho do partido e a, como o professor Guilhom salientou agora, o empresário poder fazer parte do partido também é uma mudança importante, mudança cultural, econômica, social e política importante?
Sim. O partido, na realidade, né, toda uma sucessão dos líderes, da liderança, sim, aí havia uma mudança de constituição do partido. Por exemplo, quando Mao morreu, né, houve a ascensão de presidente Hua Guofeng, que foi um período muito intermediário, então não teve muita... Teve relevância, mas não teve renovação substantiva. Mas no caso de Deng Xiaoping, que assumiu o poder, né, ele disse, bom, vamos libertar as mentes, né, vamos libertar o nosso pensamento, né, vamos interpretar corretamente marxismo, leninismo, de acordo com as particularidades chinesas. Não, então, essa é uma mudança sem precedentes, porque isso abriu o caminho para pragmatismo, né?
Sim, que exatamente.
Para meritocracia, vamos dizer, digamos. Então, depois disso, né, Jiang Zemin, né, vai assumir o poder, ele vai dizer, bom, ele propôs uma renovação chamada três representatividades. Né? O partido representa as forças produtivas mais avançadas, né? O partido representa o maior interesse do povo chinês, né? O partido representa o mais conhecimento, né? Representa a maioria interesse, né, da população. Eu acho esse é um grande avanço. No caso de quando chega a terminar o mandato de Jiang Zemin, né, chega o Hu Jintao, e Hu Jintao vai dizer, bom, vamos precisar seguir o caminho de desenvolvimento harmônico, né, de desenvolvimento científico. Né? Então, o Partido Comunista sempre está mudando, né, a ideologia do partido está mudando para acomodar, para incorporar. Né,
está abrindo mais? Está se abrindo mais?
Mas isso. Então, hoje em dia, quando você examinar as propostas de Xi Jinping, né, ele fala sobre o sonho chinês. Né? Então, praticamente algo equivalente ao sonho americano. Né? Então, você pode ver como é que a ideologia do comunismo, do Partido Comunista se renova.
Isso, e eu queria trazer para o senhor, o professor Xu mencionou Deng Xiaoping, eu queria trazer para os senhores uma frase dele que talvez represente muito bem isso, essa mudança de patamar, essa mudança de mentalidade. Uma frase que foi até citada agora recentemente num artigo pelo jornalista Luiz Roberto Serrano, que é o nosso superintendente de comunicação aqui da USP, e ele citou essa frase que é: não importa a cor do gato, desde que ele caça os ratos. Não é? Quer dizer, é esse pragmatismo que você está falando, quer dizer, vamos trocar, refreando o voluntarismo maoísta e reorganizando o sistema produtivo, não é? E criando até, já encaminhando para o socialismo de mercado. É isso, Aguilhão, quer dizer, passa-se a não se interessar pela cor do gato, mas sim que caça bem os ratos, e isso dá uma guinada, dá uma diferenciada na revolução chinesa, por exemplo, do que poderia ter sido e acabou não sendo, pois que acabou a Revolução Russa? Faz algum sentido isso?
Acho que sim. Acho que Deng, ele teve uma liderança que embora com sinais talvez um pouco trocados, é muito inspirada na liderança do Mao. O Mao não tinha uma posição, ele não era o presidente, não, ele tinha, ele era o coordenador, o chairman, né, o coordenador. E Deng não tinha nenhuma posição oficial.
O Mao era o antimoneiro.
Não,
né?
Ele, não foi, não, ele não tinha nenhuma posição oficial. Ele se apresentava em nome de uma sociedade civil que ele era assessor, qualquer coisa assim. Ele tinha essa função que o Mao também tinha, que era uma associação de uma direção moral, né, ideológica, e uma grande liderança e não, digamos assim, o exercício, né, direto do poder. O que está acontecendo agora, e isso que eu digo, não sei se o professor Xu concorda com isso, mas é que o que eu disse, que em vez de apenas uma mudança, uma troca de poder, né, uma sucessão como outra qualquer, o Xi Jinping anunciou na sua última reeleição o início de uma nova era em que não se seguiram mais as disposições constitucionais segundo as quais ele não poderia ter um terceiro mandato. De certa forma, ele juntou essas duas posições de uma grande liderança semelhante ao do Deng, semelhante ao do Mao. Aliás, eu nem cito o Deng, ele cita o Mao. E ele teria ao mesmo tempo um pensamento que deveria ser o grande pensamento chinês e as rédeas do poder, juntando as duas coisas. Então, eu acho que hoje a gente não sabe muito bem para onde isso vai, porque isso se soma a uma outra coisa, que ele tem um desafio interno muito grande que ainda não foi completamente superado, que é o de, conseguir superar essa crise de diminuição da economia que vem vendo em função de questões externas.
Exatamente.
Mas que atingem a China, né? De um lado, ele tem essa questão interna muito grande de voltar a crescer, porque a China, com a população que tem, ela precisa de crescimento. Né?
1,4 bilhão.
Enquanto que, por outro lado, tem uma coisa externa, é que até então a China estava tentando ascender sem colocar em risco a sua relação com os Estados Unidos. Ascender sem parecer que está desafiando os Estados Unidos. Mas aí,
sem confronto,
os Estados Unidos resolveu desafiar.
Tá
certo? Os Estados Unidos tá deliberadamente se confrontando com a China. Então, ele está numa posição muito difícil, porque ele está numa posição em que ele é pressionado de dentro e ele é pressionado de fora.
Perfeito, nós estamos quase chegando no final do nosso primeiro bloco. Queria que o professor Xu falasse rapidamente sobre isso, quer dizer, essa questão, esse pragmatismo chinês, quer dizer, inclusive pensando em não confronto com os Estados Unidos, e já falaremos sobre isso no próximo bloco. É o caminho? É o caminho correto a ser seguido? Isso rapidamente, para nós podermos fechar aqui.
Bom, de Deng Xiaoping até o final de Hu Jintao, né? A China sempre seguiu a linha de Deng Xiaoping de não enfrentamento com os Estados Unidos. Mas quando Xi Jinping assumiu o poder, né, a China já chegou a uma etapa que há uma força interna do país que queria consolidar os ganhos econômicos, ganhos estratégicos, né? Reivindicar os nossos direitos no mar do sul da China, reafirmar nossos interesses estratégicos. Necessariamente, né, isso ocorre ao longo do tempo, independente da vontade dos dois lados. Por outro lado, né, os Estados Unidos também percebendo a sua própria decadência no poderio, na influência estratégica. Então, os Estados Unidos já está percebendo o perigo deles. Né? Então, esse é um problema que eu não vejo solução. Né? Porém, né, caminho, né, é diálogo, é negociação, né, e uma guerra entre os dois países é impossível, impensável.
Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre esse embate Estados Unidos e China, mas no próximo bloco o diálogo vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre 70 anos da Revolução Chinesa, com o professor José Augusto Guilhão Albuquerque, cientista político, professor aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, também foi membro do Grupo de Estudos Brasil-China da Unicamp, e o professor Xu Sheng, professor de Literatura e Cultura Chinesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, autor de livros, entre eles A História da China Popular do Século XX. Nós terminamos o bloco passado falando desse enfrentamento China-Estados Unidos. Vamos voltar já com ele, mas o professor Guilhão gostaria de fazer duas perguntas para o senhor Xu justamente em cima disso. Então, professor, sobre essa questão
desse possível enfrentamento, né, que tinha sido sempre evitado na política chinesa, mas que agora ele praticamente se impõe por ele mesmo, pelas próprias circunstâncias. Eu me pergunto o seguinte, essa questão do Mar do Sul, da China, com todas as reivindicações territoriais e de controle do fluxo naval, etc., feito pela China, tem se recebido dos Estados Unidos uma resposta de não aceitar isso e, então, impor a sua presença na medida em que os Estados Unidos se considera uma potência presente no leste asiático, né? E tem ali uma série de interesses, etc. Será que, se ao invés de ficar nessa provocação, de simplesmente se enfrentar nisso, se os Estados Unidos tentassem negociar um acordo com a China sobre a sua presença ali, ser mantida de como um acordo sobre regras que fossem aceitas por ambos, né? Se isso seria possível. E a outra questão é que o temor de que esse enfrentamento possa levar a alguma guerra, eu me pergunto se o que o Trump faz de transformar isso numa pseudo-guerra comercial não é melhor do que ele transformar isso numa pseudo-guerra para valer.
De fato, né?
Entendeu?
Bom, quanto à primeira pergunta, a China e Estados Unidos sempre manteve um canal de diálogos, mesmo na época de Guerra Fria, sempre teve. Então, durante esse período de Deng Xiaoping até agora, né, ainda, né, tem vários mecanismos de diálogos para evitar um confronto, né? Então, os dois países estão testando os limites, né? Para definir, né, os seus limites, cada um. Então, esse é o período, justamente, é uma burra em burra. Então, nesse sentido, eu creio que ao longo prazo, né, já chega a um consenso. Mas os jogos políticos é assim mesmo, né? Você tem joga cá, aí vem a resposta, joga de novo, aí vem a resposta. Então, isso é inevitável. Acredito que não havia possibilidade de confronto militar, porque não é de interesse de ninguém, nenhum lado que entrasse no confronto direto, né? No caso dos países sudeste asiáticos que também está envolvido diretamente nessa área. Ele também não quer que os dois países se confrontem. Pelo lado dos Estados Unidos, pelo lado da China, pelo lado dos vizinhos interessados, ninguém quer confrontação, né? Então, a tendência, né, é chegar a um acordo, chegar a um...
Acredita nisso? Quer dizer, o caminho é esse?
Vamos dizer, um embate tático, né?
Sim.
Uma coisa assim. Quanto à questão da guerra comercial, né? No início, né, era guerra comercial. Né, o Donald Trump fala sobre a déficit de bilhões de dólares com a China. Mas, aos poucos, né, o Trump queria mudar o sistema econômico da China. Né, queria que a China... terminasse o subsídio de empresas estatais, né? Instalar outros sistemas, liberar o setor informático, enfim, tem várias exigências que colocam o sistema comunista em risco, né? que empurra o país à parede. Então, nesse caso, o que ocorre? Né? A China tentava, vamos tentar resolver etapa por etapa. Né? O que podemos resolver, né, economicamente, então vamos negociar comércio econômico, parte de comércio, mas tem outra parte de exigências que a China não pode ceder. Aí realmente é o problema, porque nesse momento ainda não há uma solução.
É desse ponto que o professor Xu está falando, professor Guilherme, conversando aqui... Um mês e meio, dois meses atrás, com colegas seus, falando justamente sobre essa guerra comercial Brasil-Estados Unidos-China, foi dito aqui que a China não pisca, o Trump pisca. Né? Quer dizer, a China se mantém firme. Só acredita nisso? Quer dizer, e aí queremos já embutir uma outra coisa. O Brasil tem alguma coisa a ganhar nesse embate comercial Estados Unidos-China?
Olha, eu não sou um especialista, né, nessa área. O que tenho visto... é que, universalmente, pessoas que economistas e especialistas em comércio, europeus, americanos, brasileiros, etc., existe um entendimento mais ou menos pacificado de que guerra comercial é um atraso que nada tem a ver com o adiantamento do capitalismo moderno. Né? E que a guerra comercial... ela leva a uma perda dos dois lados. Por exemplo, no caso americano, isso é bem mais visível, porque a indústria americana, que compete com importados, ela importa muito da China.
Sim.
E essas importações, com a guerra comercial, com as atitudes unilaterais de Trump, estão encarecendo a produção de automóveis, estão dificultando a entrada de produtos semi-processados, etc., nos Estados Unidos, e quebrando as cadeias produtivas, né? Quer dizer, que existem, que passam por diversos países, etc. Então, prejudica a economia de todo mundo. Né? Eventualmente, a curtíssimo prazo, vai dizer, bom, então nós vamos vender mais soja para a China. Sim, vamos vender mais soja para a China, até isso ser resolvido, e aí nós vamos voltar a não vender.
Exatamente, né? Voltamos ao patamar anterior.
O nosso, né, interesse é de que as nossas exportações melhorem de qualidade e se encaixem melhor na cadeia de produção, não é na cadeia de produção, porque se você se incluindo na cadeia de produção, você tem uma posição mais ou menos garantida no comércio internacional. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvidas de que não é benéfico para ninguém. E talvez, embora a curto prazo a China sofra mais imediatamente nas suas exportações, eu acho que, a longo prazo, os Estados Unidos perde mais.
Perfeito, professor. O senhor está concordando aqui. Queria saber a sua opinião, professor, o que o senhor acha disso. Quer dizer, esse que eu comentei. Quer dizer, a China não pisca, a China fica fria. E os Estados Unidos talvez podem dar uma claudicada. O que o senhor acha?
Bom, a China também... Também tenta resolver, porque a guerra comercial também, também não prejudica bastante a economia chinesa. Por exemplo, no caso de taxa de crescimento, né, a China crescia antigamente, era 6,5%, agora, isso, agora 6%, a previsão provavelmente chega a 5%. Então, poderia também sofrer bastante, muito, né, no caso de economia chinesa. Então, dentro da China também há uma pressão de negociar um acordo. Então, então a China está tentando ver as melhores maneiras, né, tentar achar alguma forma de resolver isso. Né? Talvez quando Trump vê como é que o Trump vai fazer. Essa parte realmente é difícil,
Então, eu queria trazer para os senhores uma outra coisa. Saindo um pouquinho da questão atual, e pensarmos de novo na questão histórica, porque nós estamos conversando aqui de sucessos da Revolução Chinesa, sucesso até recente, a questão econômica, esse poderio, tudo, mas também ao longo desses 70 anos a Revolução Chinesa colecionou alguns fracassos. Né? Talvez os dois mais visíveis tenham sido o chamado Grande Salto para a Frente e a Revolução Cultural. Os dois acabaram ocasionando, acarretando milhões de mortes. O que deu errado ali? O que não foi bem pensado, o que não foi bem visto? E o que serviu de lição para essa China que nós temos hoje? Professor Guilhom, professor Xu? Professor Xu, vamos começar. O que você acha?
Bom, a Revolução Chinesa é uma parte da Revolução Mundial. Então, a independência da China, do Ocidente, os seres humanos sempre têm uma... existe uma utopia, né, de que a humanidade viveria, né, chegaria, evoluiria para uma sociedade igualitária, né, uma sociedade abundância, né, enfim. Gerações, né, de líderes políticos buscavam esse sonho. Então, no caso, sem exceção, né, por um lado, a ideologia comunista chegou à China, né, chegou no Brasil também.
Sim,
né,
sim.
O Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Então, o movimento comunista... O movimento comunista da China se insere, né, no conjuntura mundial. Então, na União Soviética, né, se tentava, né, muito para construir um socialismo. Né, se fracassou, né, custou milhões de vidas.
Sim.
Né. Então, na China também, né, tentou instalar o regime comunista na China, construir um Estado novo, renovado, né, de igualdade entre todos, de socialização de capital, né, de uma ditadura proletária, enfim. Tem sérias coisas que o Mao, que o Partido Comunista, sob liderança de Mao, conseguiu instalar na China. Né? Que até os dias de hoje está funcionando na China, tem certa coisa. Mas, por outro lado, né, o custo também é bem grande. Né? Então, a resistência da sociedade também é grande. É. Então, ocorreu, né, vários os erros, né, erros realmente desastrosos.
Então, esses dois especificamente que eu falei, por que esses erros aconteceram? Foi um grande desastre deles.
Porque a China, a Revolução Chinesa, de certa forma, foi muito influenciada pela União Soviética. Então, a União Soviética, sendo um farol, né, do campo socialista, sempre afetava a China. Então, no caso de Mao, né, de 1949 até 1959, nesse período, né, a influência soviética é visível. Né, provavelmente... eu não tenho número exato, mas mais 3 mil consultores soviéticos atuaram na China. A China construiu um modelo de acordo com a União Soviética. Então, Mao, ele, de um lado, ele admira o sistema soviético, de um lado, ele queria uma autonomia, queria competir. Queria se tornar líder do campo socialista, né? Principalmente depois da morte de Stalin. Então para conseguir liderar o campo socialista, então você precisaria demonstrar um avanço significativo na economia, né? E ainda precisaria dar um salto. Grande salto à frente. Aí é a questão, porque você não tem uma base econômica para sustentar esse grande salto.
Esse é o ponto da atual principal. Você concorda com o professor Guilhão? Quer dizer, onde aconteceram os erros aí para tanto o grande salto à frente e a revolução cultural que meio que botou a sociedade chinesa de cabeça para baixo?
Não, são duas coisas distintas. Uma tentativa de impor, por via de planejamento, uma revolução na economia, no sistema produtivo, na relação dos camponeses com a terra, na relação dos trabalhadores com as empresas, etc. Então, era algo que tem raízes profundas, né? É muito diferente você ter um camponês que tem o tempo todo dele ligado à maneira como ele trabalha, ele e a família dele trabalha na terra, e depois você diz assim, não, agora você vai ser um assalariado, no, sei lá, entendeu?
Sim, você muda tudo. Acontece
o seguinte, isso ocorreu no mundo inteiro. Quer dizer, como é que na Europa, onde veio a Revolução Industrial, como é que se, digamos assim, integrou o campesinato? Em grande parte, eles foram soltos, né? Houve fome, migraram para as cidades onde eles não tinham que trabalhar, viviam nas casas de pobres, que eles eram praticamente prisioneiros, passavam fome, etc. Isso ocorreu em grande escala na Europa, mas era uma escala que, mesmo para toda a Europa, não se compara com a escala
chinesa.
Né? Sem dúvida. Então, o que acontece, a meu ver, é que a diferença entre países que são basicamente democráticos na sua constituição e governos que são autocráticos, né, que são autoritários ou totalitários, como no caso dos governos comunistas, o problema é que a capacidade de errar multiplica por muito. Quando você faz um erro, né, é exponenciado. Porque isso aconteceu também na Europa. E foi difícil até que o campesinato fosse totalmente integrado na economia capitalista, etc, etc. Agora, quando você tenta fazer isso, não em várias gerações, mas fazer do dia para o outro, em 5 ou 6 anos, ou em 10 anos, então o desastre é muito maior. Sobretudo se você tem mais poder, você tem maior possibilidade de fazer mais desastre quando você erra. Bom, então é diferente. O que é a questão da revolução cultural... Eu conheço um pouco isso, que eu acompanhei na época, mas muito pouco para dizer coisas com grande precisão. Mas eu acho que houve, desde o início, duas vertentes na Revolução Cultural. Uma era uma tentativa de integrar, pelo menos ideologicamente, pelo menos politicamente, a grande massa da população mais pobre, camponesa, etc., que continuava completamente desligada do Estado. E a outra era uma luta pelo poder dentro do partido. Quer dizer, o que o Mao fez o tempo todo nas diversas fases da... Ele dava corda, por exemplo, para a extrema-esquerda, para dizer, vamos criticar todo mundo, etc, etc. Ele tinha um período que era, vamos criticar tudo. Aí o pessoal começava a criticar, e quando criticavam demais, ele levava
exatamente,
e ele dava uma guinada para a direita. Aí ele jogava o laço, dava corda para a direita, diz, agora vamos, então, vamos voltar, vamos para uma democracia, digamos, a europeia, etc. Quando ele começava a Isa Dilma, ele dava um... Entendeu? E eu acho que houve um momento em que ele perdeu o controle. que foi na época do bando da quadrilha dos quatro. Né? Ele perdeu o controle, ele já estava muito velho, e aí ele perdeu o controle, ele não conseguiu mais fazer. Porque
esse jogo, né?
Nesse jogo ele iria sempre para frente, quer dizer, conseguia se liberar dessa. E isso que acontece em todas as revoluções.
Claro.
Em todas as revoluções, e de maneira geral acontece na política.
Pedro, eu queria dizer para os senhores, nós estamos quase chegando à nossa reta final, e eu queria dar um grande salto à frente aqui, mas aí com sucesso, que é chegarmos ao ponto hoje da Revolução Chinesa, e que muito se critica na China, ou pelo menos nos países ocidentais, é sobre o respeito ou não aos direitos humanos. E a China diz que respeita os direitos humanos, mesmo controlando redes sociais, controlando a imprensa e mesmo a vida da população a partir disso. E a China justifica seu pulso firme em relação à dissidência, o que for, argumentando que tirar milhões de pessoas da pobreza supera as liberdades individuais. Essa é uma justificativa que já foi colocada. E a opinião pública apoia. Só concorda, professor Xu? É isso mesmo? Quer dizer, dentro de uma estética, de uma filosofia comunista chinesa, a gente não pode botar isso para... Claro, perguntou, mas estamos falando especificamente da China. Tirar milhões da pobreza, fazer o país crescer, isso supera as liberdades individuais, o coletivo está acima de tudo?
Os grandes avanços desde 1949 até os dias de hoje, né, sempre baseado, né, nessa questão de direitos econômicos, supera os direitos individuais. Por milhares de anos, né, a cultura chinesa prioriza o bem-estar do coletivo acima dos direitos individuais. Então, para os chineses, os intelectuais também têm uma opinião diferente, talvez tenham uma opinião diferente, mas a maioria da população acha que
Aceita isso.
Concordo com isso. Principalmente num país tão grande que sempre deve ocorrer desastres naturais aqui. Então, de certa forma, a população... Existe um grande consentimento da população acerca da questão de direitos econômicos que supera os direitos individuais.
Só concordo, professor Guilhão. Só acho que esse é o caminho mesmo, quer dizer, esse é o raciocínio?
Não, eu acho que esse raciocínio está sempre presente, né? Sobretudo de cima para baixo, é claro.
Sim, sem dúvida,
aqueles que protestam, né? Os ativistas de direitos civis, os advogados, etc., etc., vem isso de uma outra ótica. Eu acho que o que me preocupa mais nessa questão, eu acho que isso não é uma coisa que possa ser resolvida, por exemplo, por pressões externas.
Sim,
né?
No meu caso.
E nem creio que isso vai ser resolvido, digamos, por uma grande revolução interna a favor dos direitos individuais, etc., etc., como que está ocorrendo em Hong Kong.
Sim, exatamente.
Porque Hong Kong é uma outra coisa. Hong Kong já se integrou num outro tipo de civilização, num outro tipo de pensamento, num outro tipo de capitalismo. Então, ali, essa questão do individualismo é muito mais forte, mais acervado.
Né?
Na verdade, não é só isso. Que ali eles estão querendo, digamos, participação democrática ampla. No fundo, é um pouco isso. É uma coisa distinta. O que eu tenho visto de críticas internas, às vezes, literatura chinesa e de jornais, etc., é que uma parte das ações voltadas contra acusações de, por exemplo, acusações de corrupção, etc., acusações de pessoas que estão desrespeitando a legislação, etc., são muitas vezes dirigidas não contra ativistas, etc., mas contra inimigos políticos dentro do partido.
Questão interna.
Então, por exemplo, nessa questão do movimento anticorrupção, que foi o primeiro, nos primeiros dois ou três anos, Xi Jinping levou bastante longe, ele praticamente se livrou de um grande número de adversários dentro do partido. Né? É nesse sentido que eu vejo a coisa. Eu acho eu acredito que a longo prazo, ainda acredito que se você adere à economia aberta e adere ao mercado, cedo ou tarde você vai ter que dar liberdade. Eu não acho que seja uma coisa tão automática, mas eu acho que pode haver uma tendência à liberalização interna. na China. Inclusive, isso será uma condição para acabar de vez com, por todas com o problema de Macau, de Hong Kong e de Taiwan. Sem isso, isso não vai se resolver. Então, isso é possível que isso ocorra. Agora, enfim, eu não creio que isso possa ser imposto de fora e nem que vai resultar apenas desse ativismo.
Não, perfeito. Nós estamos realmente no finalzinho. Eu queria só uma última coisa rapidamente com os senhores. Onde essa China quer chegar? Algum tipo de poder global ou não? Rapidamente. Eu sei que não é uma pergunta simples, mas para nós podemos encerrar. Professor Guilhom,
eu acho que... Isso, eu tenho a impressão de que isso está dividido. Essa questão da ascensão da China, ela foi uma discussão interna muito grande, mais ou menos sem fim, porque havia o que não, nós vamos ascender para superar e impor a nossa visão do mundo. E os outros que diziam, não, nós temos que ir com cautela e essa ascensão é uma ascensão da China e não uma diminuição do resto do mundo. Eu acho que a China tem condição de aprender com os Estados Unidos que querer mandar sozinho no mundo custa caro.
Perfeito. Professor Xu, rapidamente também.
Eu concordo com o professor Guilhom perfeitamente sobre a questão do futuro, né? Entre o Brasil, os Estados Unidos e a China. Realmente, a China é uma parte da China reivindica uma maior projeção mundial da China. Mas tem outro lado, né? Uma grande parte da população também reivindica uma melhor, mais um tipo de isolacionalismo. Queria que se concentrar mais sobre o bem-estar do povo, né? Questão interna.
Bom, perfeito. O diálogo está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo ao professor José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político, professor aposentado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Foi membro também do Grupo de Estudos Brasil-China da Unicamp. E professor Xu Sheng, professor de Literatura e Cultura Chinesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado.
Obrigado.
Até a próxima.
O prazer foi meu.
Prazer meu.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.